Eu recebi essa semana de um de vocês um e-mail com uma história muito interessante. Eu vou ler para vocês agora. Abre aspas. Em laboratórios de todo o mundo, o estudo do cérebro entrou numa fase detalhada, que permite chegar a conclusões sobre o grau de felicidade das pessoas. E esses esforços levaram os investigadores da ciência a surpreendentes análises comparativas. Conheça o homem mais feliz do mundo, segundo um recente experimento científico. Nós nos acostumamos, fomos condicionados a crer que a felicidade é uma espécie de competição olímpica onde é vitorioso quem possui mais, domina, comanda e sente através de coisas. O homem mais feliz do planeta hoje é um indivíduo que vive em uma cela de 2x2. Não é dono nem executivo de nenhuma das companhias da Fortune 500, não vive dependente de celular, nem dirige um BMW, não veste roupa de Armani nem Hugo Boss, desconhece tanto o Prozac como Viagra ou êxtase e sequer toma Coca-Cola. Em suma, o homem mais feliz do planeta é um homem que prescinde de dinheiro, competição profissional, vida sexual e popularidade. Seu nome é Mathieu Ricard. Francês, ocidental por nascimento, budista por convicção e o único entre centenas de voluntários cujo cérebro não só alcançou a máxima qualificação de felicidade previstas pelos métodos científicos, como superou por completo o felizômetro. Os 256 sensores e dezenas de ressonâncias magnéticas aos quais Ricard se submeteu ao longo de vários anos para validar o experimento, não mentem. Ali, onde os níveis em simples mortais é muito alto, estresse, medo, frustração, no cérebro de Ricard, essas sensações limitantes simplesmente não existem. Mas, ao contrário, onde a maioria demonstrou baixíssimos níveis, satisfação e plenitude existencial, Ricard superou todos os índices. Isto é, em todas e cada uma das sensações positivas, dando origem ao título de homem mais feliz do planeta. Os cientistas nunca encontraram ninguém tão feliz e afirmaram em medições quantitativas que Ricard é mesmo o homem mais feliz da Terra. O paradoxo do caso não é o fato de ser Ricard um homem tão feliz, e sim como chegou a sê-lo, desprendendo-se de tudo aquilo em que os ocidentais supõem ser a raiz da felicidade: dinheiro, posses, consumo, consumo, consumo. E não é que Ricard seja alheio a tudo isso. Ele fez doutorado em genética molecular e trabalhou ao lado do prêmio Nobel da medicina François Jacob. Além de ser filho de Jean-François Revel, um famoso filósofo e membro emérito da Academia Francesa. Mas nada o deslumbrava e não se sentia pleno. Com o mundo do sucesso material à sua frente e a ponto de converter-se num eminente cientista, um dia, fortemente impressionado com a filosofia oriental, decidiu mudar o rumo de sua vida. Dedicou-se à meditação, tornou-se discípulo do mestre tibetano Rinpoche, foi-se para o Himalaia, adotou o caminho dos monges e iniciou uma nova vida do zero. Hoje, é um dos maiores estudiosos do clássico tibetano, é assessor e braço direito de Dalai Lama e tem doado milhões de euros, produto da venda de seus livros, para monastérios e obras de caridade. Porém, isso não é a causa, senão a consequência de sua felicidade. A causa para esse resultado devemos buscar em outro lugar, diz o chefe do estudo Richard J. Davidson. E não é nenhum mistério ou graça divina. Se chama plasticidade mental. É a capacidade humana de modificar fisicamente o cérebro por meio dos pensamentos que escolhemos ter ou não. Igual aos músculos do corpo, o cérebro desenvolve e fortalece os neurônios mais utilizados. Mais pensamentos negativos, maior atividade no córtex direito do cérebro, e, em consequência, maior ansiedade, depressão e hostilidade. Em outras palavras, mas infelicidade autogerada. Por outro lado, quem desenvolve bons pensamentos e uma visão amorosa da vida exercita o córtex esquerdo, elevando as emoções prazerosas e a felicidade. Ainda o Dr. Davidson diz, abre aspas, o resultado desse estudo pode até mudar por completo a visão que temos do cérebro humano. São enormes as suas implicações. Entre resultados de meditação, as ondas cerebrais permanecem intensas, sugerindo que é possível treinar o cérebro e controlar as emoções, mudando a estrutura da própria mente. A meditação pode mudar as funções cerebrais de forma durável. Tudo indica que o cérebro pode ser treinado na idade adulta e até modificar a sua organização interna, algo que experiências com músicos também já tinham demonstrado. Fecha aspas. Richard adverte que não se trata de decidir ver a vida cor-de-rosa de um dia para o outro, mas de trabalhar sistematicamente para debilitar os músculos de infelicidade que tanto temos fortalecido acreditando nos vítimas do passado, dos pais ou do nosso meio. E, paralelamente, começar a exercitar os músculos mentais que nos fazem absoluta e diretamente responsáveis por nossa própria felicidade. Admite que seu caminho não é mais que um entre muitos e afirma que ser feliz necessariamente passa pela mudança de deixarmos de culpar os outros pela nossa infelicidade e buscarmos a causa em nossa própria mente. Viver as experiências que a vida nos oferece é obrigatório. Sofrer com elas ou desfrutá-las é opcional. Poderíamos dizer, tudo isso é muito inspirador, mas que benefício pode trazer a mim, que tenho uma família, responsabilidades e passo a maior parte do tempo em circunstâncias bem diferentes das de um eremita e sábios? Em resposta a eles, Richard Mathieu não perde o pé da praticidade e propõe exercícios e atitudes possíveis de encaixar no cotidiano de seres urbanos e ocupados, sempre explicando cada prática à luz do que a ciência ocidental já sabe e pesquisa sobre o cérebro. O homem mais feliz do planeta é também o autor do best-seller com inúmeras publicações, traduções, etc. Como sugestão, em português, vocês podem adquirir o livro Felicidade, a Prática do Bem-Estar. Com isso, concluímos que a contemplação possibilita também a realização de todas as conquistas materiais almejadas. Mas para desfrutar o externo, é preciso desfrutar o interno. O Mahavatar Babaji disse, abre aspas, poucos sabem que o reino de Deus inclui o reino das satisfações mundanas. O reino divino estende-se ao terrestre, mas este, ilusório por natureza, não contém a essência da realidade. Fecha aspas. Paramahansa Yogananda disse, abre aspas, o homem mais feliz do mundo não tem riqueza pessoal, vive num mosteiro nos Himalaias e seu sucesso é apenas ser feliz. Você tem o poder de se ferir ou de se beneficiar. Se você não decide ser feliz, ninguém poderá fazê-lo feliz. Não culpe Deus por isso. E se decide ser feliz, ninguém poderá fazê-lo infeliz. Somos nós que fazemos da vida o que ela é. Uma forte determinação de ser feliz o ajudará. Não espere que as circunstâncias mudem pensando falsamente que nelas reside o problema. Ser feliz é estar em sintonia com Deus. Esse poder de ser feliz vem através da meditação. Fecha aspas. Maravilhoso. É isso aí. É como diz Elizabeth Clairprofit, primeiro nós temos que encontrar a luz interior, a alegria interior, para depois encontrarmos essa alegria no exterior.